que você está de pé, abra comigo a Bíblia Sagrada no Salmo 119.
Aleluia.
119, versículo 9. Aleluia. Para a gente embasar aqui a mensagem, o sermão de domingo, e falar um pouquinho, né, de Jesus, dos mistérios, agradecer a Deus, né, pelo culto de ontem mesmo no Frei Galvão, que foi uma bênção, né? Bem lembrou a pastora, falou de Eclesiastes, o diácono também leu Eclesiastes 11 para nós, há três, né? Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e Deus usou também o servo do Senhor, irmão Paulo Henrique, usou a Janaína, usou a Ingrid, e foi uma bênção, irmãos, aleluia, né? Enquanto você encontra Salmo 119, 9, Deus ele vai ensinando a gente, vai capacitando, né? E a pastora sempre com amor, com temor, com carinho, ministrava aos nossos corações há nove anos atrás, né? Quando ele era bebezinho, quando ele cresceu, né? Nós chegávamos no portão e era proibido entrar do portão para dentro e ele sair do portão para fora. Então o relacionamento era de portão. Mas a água, a luz, o dinheiro, as coisas assim a gente podia, né? Mas não podia sair, né? E aí eu chorava muito, gritava muito, berrava muito aos pés da cruz. E Deus falava, calma. Eu falava, eu não tenho calma, é um absurdo isso aí, é meu neto. Eu tenho que entrar, ver, passear, levar no shopping, né? Deus falou, vou te dar um presente. Aí Deus deu o Davi. Aí o Davi dormia comigo, andava comigo, no shopping comigo. E essa aqui profetizava, o Biel vai vir um dia, o Biel vai vir um dia. Falava, ah, aquela família não deixa. Não, o Biel vai vir um dia. E a gente foi conquistando, fomos sendo honrados naquela família, né? E hoje somos honrados lá, não pela diferença financeira, mas pela diferença da fé de Cristo Jesus. E está aí o Biel, abençoado, respeito, amado, né? Limpamos a igreja aqui hoje, eu, ele e o Roger. E eu ficava olhando para ele, mas Senhor, como pode, né? E Deus falava ao meu coração, vai ser um grande instrumento na minha mão. Da onde a gente pensava que jamais ia acontecer, né? Pela situação, pelas circunstâncias, pela família, né? Um período eu chorava muito, que meu filho estava preso, o pai dele estava preso, o outro que cuidava dele estava preso, o avô foi preso, os tios presos, todo mundo preso. Esse menino vai gerar o quê, Senhor? E a gente, onde não acredita que Deus semeia, né? E hoje ele está aí para ouvir a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Todos quanto encontraram o Salmo 119, versículo de número, aleluia, 9, diz assim, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu agradeço ao Senhor desta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos assentar. Amada igreja, noiva do Cordeiro, povo de Deus, comprado, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, propósito esse divino de Deus para a sua vida, para a salvação, e de os princípios básicos da fé cristã, para nós sermos abnegados, abençoados, restituídos, salvos, né, aqui nessa terra. E até chegar esse dia glorioso, que é o melhor dia do mundo para alguém, né? Encontrar com o Cordeiro, morar a eternidade na Canaã Celestial, que Jesus tem preparado para nós. Ele deixa aqui o Paracleto, ele deixa aqui o Espírito Santo, ele deixa aqui o advogado dos advogados para advogar a nossa causa. E traz algumas doutrinas, alguns princípios bíblicos básicos para a fé cristã, para a família cristã, para o pai cristão, para o homem, né? Aleluia, para o sacerdote, para as ovelhas. E o irmão Daniel já disse, né? Algumas áreas da vida da gente, a gente passa por percalços, por dificuldades, por problemas, né? Por necessidades ímpares, né? A saúde, a enfermidade, o matrimônio, os filhos, os netos, né? E nas finanças, Deus deixou o comando, que é desde o princípio do Éden, né? E tem muita gente na nossa sociedade, não é mais abençoado porque não é dizimista, não investe no reino de Deus. Eu, como fui bancário, gerente de banco, trabalhei com os mais milionários joseenses que você possa imaginar, e eu pude ver um governo chamado Collor bloquear o dinheiro dessa vida, milhões, não é bagatelinha não, irmãos. O único que arrancou o dinheiro no outro dia que o Collor deu a ordem foi a Embraer, foi a Brahma e a Coca-Cola. Os restos todos tiveram que obedecer o Collor de Mello. Salvo conduto, irmão Daniel, o evangélico, o crente. Um dia antes do pregão do Collor, ele foi avisado. E foi lá no banco, eu era o gerente, e foi aquela monte de gente sacando da poupança e tal. Eu falei, mas por quê? Porque o pastor falou ontem na igreja que o governo vai bloquear o dinheiro amanhã. E eu sou dizimista fiel, e Deus falou que o meu dinheiro o Collor não vai pegar. Então, sacou tudo e ficou na casa deles, né? E quem ficou com o dinheiro bloqueado? Pegou. 20 anos depois, picadinho, mas pegou. Mas foi 20 anos depois, né? Tinha 2 milhões, pegou 200 mil. Então é assim quando você é desobediente a Deus na área do dízimo, tá bom? Aleluia. Queridos, eu quero entrar aqui nessa palavra onde Deus, muita propriedade, particularidade e com a essência da fé cristã, ele usa a Ingrid, a Jana e o diácono Paulo Henrique, e eu só complementei ali aquilo que Deus tinha que fazer para aqueles que tinham ouvidos, né? A Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E lá no meio do sermão eu falei que eu ia pregar hoje sobre Paulo apóstolo, Paulo de Deus, Paulo apóstolo pela vontade de Deus. Hoje alguns seres humanos, ilustres amigos nossos, né, que nós conhecemos nessa região norte, fora da região norte, do Brasil afora, se intitulam, né, aleluia, pelo título de apóstolo. Mas esse moço aqui, nós vamos trazer um pouquinho da sua essência, ele foi instituído apóstolo de Deus, pela vontade de Deus, né? Deus o instituiu e teve um encontro com ele na estrada de Damasco, mas já vamos entrar lá daqui a pouco. E observando a vida de Paulo, né, que era Saulo, virou Paulo, eu me deparei com o Salmo 119, no versículo de número 9, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então todos nós aqui, né, abaixo dos 100 anos, somos jovens. Os jovens escolhidos de Deus para esse tempo da nossa vida, para nós observarmos segundo as doutrinas, segundo o mandamento do Senhor, segundo a vontade santa do Espírito Santo, paracleto advogado, na minha vida e na sua vida, para você ser um abençoado e um abençoador, né? O que é mais gostoso de ser? Receber a bênção ou poder manifestar a graça de abençoar, né? Existe dois paradoxos aí diferentes. Se você tiver a possibilidade de abençoar, seja financeiro, jejum, oração, comunhão, adoração, culto, estar na presença do Senhor, é muito melhor. Porque aquele que realmente está do outra ponta desse paradoxo, ele está necessitado. Ele está falido, ele está triste, está angustiado, está endemoniado, está enfermo, está passando dificuldade, está com uma, né, uma situação que fugiu do seu controle, agora só Deus e o sacerdote que vai resolver essa situação. E Deus permite isso acontecer para que lá na frente o nome do Senhor seja glorificado. Então como que eu posso, aleluia, purificar o meu caminho? Observando a palavra de Deus. E Deus me deparou aqui com o versículo 7 do 119. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos, né? Então Deus está dizendo, olha, com retidão de coração, se você aprender os meus justos juízos, você vai observar a minha palavra, e vai guardar puro o seu caminho. Não é a retidão do pastor da igreja, o anjo da igreja, não é a retidão do IPCBL, né? Aleluia, que está registrado no cartório, foi tudo certinho, graças a Deus, né? Como eu disse quinta-feira, né? Aleluia. Louvar-te-ei com retidão de coração, quer dizer, Deus, obrigado pelo dom da vida, obrigado Senhor pelo ar que eu respiro, obrigado pela família, obrigado pela vestimenta, obrigado pelo trabalho, porque você parar agora e olhar para o mundo inteiro, né, ao redor da sua volta, você vai ver que tem muitas bilhões de milhares de milhares de milhões de pessoas, pior do que você, passando dificuldades. Só no nosso país, né, tem uns 15 milhões de brasileiros, por exemplo, desempregados. Se a gente olhar para a Cacolândia, se a gente olhar para cada família que nasceu no ano de 2000, 2020, já não existe mais. Esse varão, essa varoa já desistiu do matrimônio, da fé, da vida, já arrumou outros homens. E a igreja não, ela preza pela família, o pastor preza pela família, ensina, ministra, declara vitória, declara bênção. Então o Senhor está dizendo, olha, é com retidão. é com retidão no seu coração que você precisa entender, aleluia, esses mistérios que eu tenho para entregar para você aprender, né? Quando você tiver aprendido os justos juízos de Deus. Porque Deus, ele é justo na sua forma de pensar, de agir e de ser. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus conhece você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no seu trabalho, no trânsito, no seu celular, quem é seu amigo, quem é o seu grupo de amigos, o que você faz, o que você fala, o que você pensa. Antes da palavra nascer nos seus lábios, Deus já conhece tudo. Ele é onipotente porque ele tem poder para curar, salvar, libertar. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele conhece tudo, ele conhece o finito e o infinito. Ele é o criador de todas as coisas. Não existe um ser na face da terra e não existe um homem, por mais digno, por mais honesto, por mais bacana que ele seja, para debater com o nosso Deus. Então o nosso Deus deixou a doutrina da sua palavra, para que aqueles de coração duro não desça a sepultura das trevas, não desça a sepultura do abismo, não desça das profundezas do inferno, porque Jesus quer salvar essa alma, Jesus quer salvar essa vida, mas essa vida precisa, aleluia, observar conforme a palavra, né? O versículo 8, observarei os teus estatutos, não me desamparastes totalmente. Então quando eu começo a observar os estatutos de Deus, Deus não me desampara, né? Deus começa a trabalhar a meu favor, e para isso ele vai criar circunstâncias, situações, às vezes bacanas e às vezes perplexas, às vezes legais e às vezes difíceis. E na hora difícil, né? Eu dizia isso para uma ovelha hoje, né? É nessa hora difícil que você tem que vir para a igreja, para a casa do Senhor. E Deus conhece aqueles que confiam nele, que sabe que está passando pelo vale de Baca, pelo vale da sombra da morte. E eu preguei na quinta-feira aqui o vale de Baca, mas faz dele um manancial, uma torre forte, uma bênção na hora da dor. Você vai falar para o Senhor: Senhor, o fulano, o cicrano, o beltrano, a beltrana, o inimigo, o amigo, o diabo, a macumba, será quem? Está ofendendo a tua glória, está ofendendo o teu nome, está me ofendendo, e eu sou o templo do teu espírito. E o Senhor disse que vai derrubar os inimigos, porque o Senhor disse: mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, e eu não serei atingido, aleluia. Então serve para você também, bendito o nome do Senhor. O inimigo vai vir por um caminho, vai se levantar, mas Deus falou o que para você? Você é a cabeça. Mas muitas vezes o cabeça, que é a ovelha do Senhor, ela se afunda nos seus propósitos, nos seus projetos, na sua filosofia, no seu dinheiro, na sua forma de viver, no seu pecado peculiar, particular, cujo qual Deus abomina. Então é hora de se levantar um exército de adoradores e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, declarando, cantarabiá, súbia. Deus vai fazer alguma coisa na família. Deus quer fazer algo na família. Não é nada perdido. Naquele período, naquele tempo, 7 anos atrás, 9 anos atrás, nós não tínhamos o controle, né? Foi se passando o tempo. Hoje todo mundo afina, é só ligar, fala: vem, vem. Você vê como é que muda as coisas? Passou 9 anos, nós teve que orar. 7 anos consecutivos no monte. Deus muda o cativeiro? Deus muda a história. Deus, o Senhor é Deus, falou que não vem, falou que não faz, falou que não traz, é rock manda. E o Senhor falou: calma, chegará o tempo. Hoje eu olho assim, ó Deus, como o Senhor é fiel, né? Cadê o poder da glória do homem? Cadê o poder da intelectual daquela família de dizer que não faz? Quando Deus quer, irmão, Deus manda dizer para você: quando eu quero agir, ninguém pode impedir a glória de Deus. Por quê? Porque você observou com retidão. Agora, lógico, se eu fosse um meia boca, se eu não fosse um vô, um pai, um pastor, um profeta, eu não estava aqui. Deus só me falou para falar para ninguém, né? Você é tão certinho nas suas coisas, por que você está certinho comigo? Você é tão certinho na sua vida, mas você está me escarnecendo? Vai querer esperar passar o que o irmão passou lá na Avenida Industrial no câncer, para me obedecer? Para ter um encontro comigo? Por que que nós não podíamos vestir a camisa da glória hoje? Na retidão, na santidade, no temor do Senhor? Alicerçar e alavacar esse ministério para nós trazermos 15 milhões de almas, aleluia. Ah, pastor, você vai ficar milionário? Não, eu prometo que eu dou todo o dízimo para você. Não se preocupa, não quero, eu já tenho a casa no céu. Não se preocupe com isso. Nós precisamos ganhar almas, igreja, mas na retidão do Senhor. Como você é reto lá no seu matrimônio, no seu trabalho, com o seu chefe, por que que a gente se levanta contra o Espírito Santo e não se levanta contra o chefe da gente? Porque senão a gente não recebe. Meu pai trabalhou, irmão, no F-32 na Embraer. O senhor já trabalhava lá, o senhor conhece esse lugar. Eu fui lá 3 vezes conhecer esse galpão. E meu pai, indigno, um homem honrado, abençoado,
tinha dinheiro, tinha os filhos, a família, só não tinha Deus. E minha mãe pregava para ele, ele não queria Deus, na sua soberba, na sua loucura. E aí ele bebia um cálice de vinho, aí eu depois de dois cálices de vinho, depois três cálices de vinho, depois o garrafão, depois a garrafa, o garrafão, depois da garrafão, cinco garrafão. É, e ele perdeu o emprego, virou mendigo de rua nessa cidade, andando desvarido por aí, morreu sem Jesus, lá no campo do Corinthians, né? Aleluia, hoje onde é o campo do Corinthians. E analisando, olhando, vendo hoje, né? Vendo, aconselhando famílias, matrimônios, pessoas, aconselhando o irmão hoje, é na hora da dor que tem que buscar o Senhor, porque se a gente recuar, é o que o diabo quer. Eu falava, é com retidão no coração, irmão. Como observar, né, a sua palavra, é até o tema, né? O ideal para uma vida pura. O tema da mensagem, escreve aí você que está escrevendo. O ideal para uma vida pura. Está aqui do Salmo. De que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho? Eu tive esse princípio, irmão. Meu pai não guardou puro o caminho. Né? 28 anos de embreagem, jogado fora. Perdeu tempo. O que ele me ensinou não valia de nada, porque ele era um bêbado inveterado na rua. Não tinha dignidade, não tinha caráter, não tinha Deus. O Deus dele era fraco. O Deus do meu pai não podia, não fazia, não acontecia. Eu entendi isso depois que eu entendi esse Deus aqui, né? Bendito o nome do Senhor. Então Deus está falando para você, jovem do Senhor, na beira dos seus 45, 55, 60, 49, 53, 60, 77, 90. Olha, guarda puro o teu caminho, porque eu quero te abençoar, né? E aí o versículo 11, para mim entrar aqui na mensagem, diz: escondi a tua palavra do meu coração, para não pecar contra ti. É 119, 11. Eu vou esconder a palavra de Deus no meu coração, para não pecar contra Deus. Por quê? Nós somos propícios ao pecado. Nós somos geração adâmica, e Adão pecou. Deus falou, não come da árvore do meio do jardim. Né? Porque certamente o dia que dela comeres, Adão, morrerás. E Adão foi no engodo da Eva, a Eva no engodo da cobra, a cobra no engodo do diabo, e o mundo tem esses pecados por causa da desobediência adâmica. E nós somos gerados em Adão. Por mais nome, sobrenome que você tenha, por mais honrado que você seja hoje, existe um paralelo no mundo espiritual que tem um demônio que ainda comanda este mundo tenebroso. E se você vive fora dessa verdade, dessa justiça, dessa promessa, dessa palavra, da cruz, você está apto a andar debaixo dessa autoridade satânica por aí. Nós fomos no monte sexta-feira também. Gostaria que todo o ministério de uma sexta-feira se reunisse e vamos ao monte, irmãos. Vamos orar. Tem guerra na Rússia, tem guerra na Ucrânia, tem guerra em Jerusalém, né? Tem guerra lá no fim do mundo, tem a fome, tem o desemprego, tem os brasileiros passando fome, né? Aleluia, o irmão convidado que foi lá no monte para Deus abençoar a casa dele, a família dele, né? Aleluia, você vê como é o ser humano, ele foi no monte sexta-feira com a gente, mas alguns anos atrás ele brigava comigo, na empresa dele, que eu ia lá orar, e vou até hoje, né? Não quero saber de pastor, não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de... Estava no monte do Senhor, né? Porque acabou, está acabando, o problema chegou, a dificuldade entrou, só o Jeová pode fazer acontecer, né? Aleluia, só o Jeová. Então, tem que buscar mesmo. E eu olhava para ele, para aquela vida, para os ministrando. Deus derramou a glória dele lá, arrebatou a Índia, né? Que benção que foi. Foi um culto glorioso. Nós precisamos nos reunir mais no monte, irmãos, em oração, em adoração. No seu tempo livre, no seu tempo aí, aleluia, que você possa. Vamos para o monte adorar, porque esse é o ministério pentecostal que precisa ir para o monte. Salvo o conduto, enfermidade, trabalho, né? Aleluia. Mas quando você estiver cansadinho, deprimidinho, acabadinho, o diabinho chegando, vamos lá colocar a cara no pó. Jesus subiu no monte e orou. Jesus orou ao Pai. Jesus pediu a Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Aleluia. E o Senhor decanta lá, vê a terra na sua, ouviu a oração de Jesus. João vai dizer nos evangelhos, aleluia, se tu creres, tu farás coisas maiores que Jesus fez. E a gente crê, irmão, porque a gente quer ter essa vida, aleluia, pura, uma vida espiritual pura, para você levantar a tua mão e declarar, sai demônio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, Deus vai me libertar, me salvar, e se ainda Deus me recolher, o meu nome está no livro da vida, porque coisa dura, irmão, é Deus chamar você dessa vida, e chegar lá e falar assim, Gabriel, Miguel, Serafins, querubins, qualquer um serviçal meu aí, arcanjo, vem aqui, traz o livro da vida. Benedito Ribeiro Albuquerque dos Santos Almeida da Silva Barroso, não existe esse nome,
é fictício.
Benedito Ribeiro Albuquerque Batista da Silva dos Santos. E o anjo fala: Senhor, não tem. E o Senhor olhar para esse camarada que foi pai, que foi avô, que trabalhou 30, 40, 50 anos numa empresa só, que está lá, aí Deus fala para ele: apartai-vos de mim quando eu te conheço. O reino é meu agora, você não manda aqui. Você é espírito. Eu preparei, eu mandei o pastor Jefferson, eu mandei a igreja, eu mandei a noiva, eu mandei o louvor, eu mandei o testemunho, eu mandei a palavra, eu mandei o poder, mas tu me negou. A gente conhece o fruto pelas árvores. Eu preguei aqui na semana passada, na quinta-feira passada. E Deus, ele está falando assim: eu confio em você, eu acredito em você. O meu nome será glorificado na sua vida no amanhã. Mas para o amanhã tem que plantar hoje. Nós somos a terra fofa de Deus, que a semente está sendo enxertada. E essa semente vai germinar, vai crescer, vai dar frutos bons ou abrolhos. E aí os abrolhos vão respingar na geração. Você quer uma geração cristã ou você quer uma geração satânica? Você quer uma geração LGBT ou você quer uma geração de adoradores? Está na sua mão aqui hoje. Mas é você. Enquanto você fica no seu mundinho, na sua vaidade, no seu pecado, Deus está continuando o negócio. Deus está continuando. Né? Ele fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Para o ideal de uma vida pura, na presença de Deus. E esse ano é um ano de oração para a IPCBL. Né? Nós estamos nesse ano, né? Na virada Deus falou: temos que orar todos os dias para termos paz e vida. Shalom Elohim. Paz e prosperidade, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor. Então Deus, ele quer trazer essa paz, paz interior. E é isso que Deus quer nesse último tempo da igreja na terra. Porque como você vai ministrar, pregar, falar: olha, eu sou evangélico, né? Se você não tem paz, se você não crê, se você não acredita lá no teu trabalho, o diabo vai ser andar na sua vida. Quando chegar a enfermidade, o diabo está sendo andando na sua vida. Você não toma um posicionamento. Nós temos que sair de cima do muro, irmão. Tem três lados, né? O lado do inimigo, o lado esquerdo, o muro, e o lado direito, o lado da graça. Qual lado nós estamos, da igreja? Aleluia, porque até o muro é do diabo, né? O irmão estava em cima do muro, indeciso, não sabia se ele pulava para lá ou pulava para cá. O Espírito veio e falou: não pode ficar em cima do muro mesmo. Por quê? Porque o muro também é nosso. Quando você está indeciso, né? Então tem que tomar a decisão de adorar, de celebrar, de exaltar, de dizimar, de cultuar, de buscar o Senhor, de ajudar, de vestir a camisa da santidade. Por que a camisa da santidade, irmão? Porque através da santificação Deus vai derrubar o inimigo. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. E o nosso maior inimigo não é a ovelha que está do teu lado, não é a tua esposa ou o teu marido, não é o irmão da igreja, não é o pastor da igreja, o anjo da igreja. O maior inimigo nosso é o diabo, no mundo espiritual. E esse a gente só vence na coinonia, na comunhão, falando a mesma linguagem do Evangelho, que é a salvação das almas, né? Bendito o nome do Senhor. E aí vai entrar muitos propósitos de Deus para cada um de nós. Um vai para a cova, outro vai para a cama, outro é desempregado, outro bate o carro, outro vai passar por percalços terríveis, mas não vai negar a fé, não vai negar Jesus, né? Porque está orando, está buscando, está recebendo a paz e a prosperidade, né? Aleluia. Entrando aqui, o apóstolo Paulo, né? Aleluia, se encontrava orando. Como que ele se encontrava orando? Vamos lá no livro de Atos comigo, você vai ver que Paulinho estava orando. Mas por que ele estava orando, irmão? Ele não orava. Eu vou contar para você por que Paulo estava orando. No capítulo 9, no versículo 15, ou 11, irmãos. Aleluia, de Atos dos Apóstolos, livro de Lucas, né? Esse livro aqui é compilado no livro de Lucas, e os historiadores dizem que é a compilação e a continuação do Evangelho de São Lucas, porque eles têm a mesma vertente, os mesmos princípios da continuação do livro de Lucas. E Lucas vai ensinando a gente. Então, no versículo 11 do capítulo 9, vai dizer assim: e disse-lhe o Senhor. Para quem que Deus está dizendo? Deus está falando com alguém, né? Aleluia. O Senhor vai dizer, né? Porque Paulo estava orando quando se encontrara com Jesus no caminho de Damasco. Então, o Paulo apóstolo no versículo de número 11, do capítulo de número 9 do livro de Atos, Atos 9, 11, disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Olha para você ver, né? Deus deu uma ordem, um direcionamento para um homem, para o Ananias. E pergunta em casa de Judas, né? Um outro homem. Por um outro homem, aleluia, três homens aqui, para você ver a coinonia: Ananias e Judas, né? Aleluia. De Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Pois eis que ele está? Pois eis que ele está? Esse é ano de oração. Você tem que estar orando. Nós temos que estar orando. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no trânsito, na lotérica, no trabalho, estacionando o carro, indo almoçar, depois do almoço, depois do chuveiro, antes do chuveiro, né? Orando. Ele estava orando, esse menino. O Saulo estava orando, né? Aleluia. Na presença de Deus, né? Aleluia. E o versículo 12, e ele vai ter uma visão. O camarada acaba de ter um encontro com Jesus, ele já tem uma visão, né? Eu tenho esse mistério de ter visão também. Alguns irmãos aqui têm. Mas eu gostaria que todo o ministério tivesse o mistério da visão. Onde Deus me deu uma visão, olha, uma macumbeira fazendo uma macumba para uma família, lá no culto da Jana. E Deus entregou o mistério para a irmã Janaína. Porque o Deus disse antes que o demônio, a macumba, ou o indivíduo, o ser humano que está fazendo essa macumba, não tem poder. Deus está no controle. Agora, se tu crês, tu vai ver a glória de Deus. E eu creio, meu irmão. E Paulo creu também. Ele teve uma visão. O que Deus está dizendo aqui? Por parábolas para alguém aqui. Se você guardar puro o seu coração na minha presença, eu vou te dar o dom da visão. Vou te dar o dom de cantar e assumir, de você entender os meus mistérios. Porque é eu que vou mostrar, é eu que vou ensinar, é eu que vou ministrar. Depois você guarda essa formiga aí, por favor. Em nome de hoje também tinha um formigueiro lá no pregão. Eu amo você, tremendo, né? E hoje também tem um formiguinho, uma formiguinha ali. Cuida dessa, mata essa formiguinha, hein? Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus, né? Aleluia. Ele teve uma visão, versículo 12, né? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e o punha sobre ele a mão para o tornar a ver, né? Ele estava cego há três dias, porque ele era um perseguidor. Ele era poliglota, rico, romano, abençoado, casado, perseguidor, general, guerreiro. Por onde ele passava, ele destruía a seita chamada cristão, chamadas a seita de Jesus o Nazareno. E ali ele desfilava as grávidas, as crianças, os ricos, os pobres, todos aqueles que queriam adorar Jesus. E quando ele vai com a carta dos grandes de Roma para destruir o crente em Jerusalém, né, o Senhor fala: basta. Então Deus tem hora que vai falar para você: basta. Por que que você vai recalcitrar contra os meus aguilhões? Contra a minha glória, a minha promessa, a minha palavra, a minha igreja, o meu sacerdote, as minhas ovelhas, a família? Porque tem muitos que têm alguns pensamentos tortuosos, irmãos, e fogem dessa promessa de Deus. E Paulo era assim, porque ele era Saulo, ainda ele não era Paulo. Né? Se você virar a folha um pouquinho aqui, você vai ver, aleluia, que apedrejaram um tal de Estevão, né? Aleluia, ele vai fazer a sua defesa, e eles vão apedrejar Estevão, né? Aleluia, porque Estevão falava a verdade na sinagoga, no templo. É o que acontece nessa igreja. Por que a gente é uma igreja pequena, irmão? Porque a gente prega a verdade. E a pessoa que tem o comichão do diabo no ouvido, ela não quer a verdade, ela quer o mundo. Ela não quer o caráter da santidade. Entra por aqui, sai por aqui e ó, a palavra vira lixo. E a vida dela vai ser um lixo no futuro, porque ela trata Deus como lixo. Ela pode ter fé dentro dela, mas ela não pratica a fé que ela tem. E não é mais tempo disso. É tempo da igreja se posicionar. É tempo da gente guerrear. É tempo da gente determinar. Aleluia. E tomar um posicionamento. Como esse menino aqui, Estevão, tomava o posicionamento. E quando ele prega a verdade lá no Sinédrio, quando ele prega a palavra, a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 7, versículo 54: e ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. É verdade. Quando você prega uma verdade, a pessoa vai enrijecer os dentes contra você. Depois que dá passo ou limpa você, ok, ele vai ligar o véu. Mas não vai resistir o poder de Deus. E qual é o homem que vai resistir a essa palavra? Estevão estava falando o decorrer da fé desde o princípio. Aleluia. E aí, mas eles estando cheio, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Por que que Estevão estava cheio da glória de Deus e viu Jesus na glória? Porque Estevão orava, Estevão pregava a verdade, Estevão pregava a palavra. Eu estava ensinando o irmão Roger ontem ou hoje, eu não sei se é meu amor, por que que muitas coisas acontecem no nosso ministério? Porque nós oramos. Mas nós não oramos como todos os ilustres ministros do Evangelho de São José e fora de São José oram. Nós oramos com a alma, com a presença de Deus. Alguém disse para mim, nossa, como é gostoso o ministério da PCBL, a glória está lá. E eu não sinto a glória da minha igreja. Eu falei, é simples, irmão. Porque eu prego uma verdade, eu não aliso o pecado. Eu não aliso ninguém. Quer, não quer, acorda a rua, você vem dinheiro na casa, vai adorar o capeta no inferno. Aqui não, irmão. Aqui é para adorar, celebrar, exaltar, se entregar, viver uma verdade. Porque quando Deus estender a mão, Aramanalabassuricanta, eu duvido você tirar a mão de Deus. Então vamos parar e sair de cima do muro. Eu quero mudar, mas Deus está falando, está insistindo. Porque Deus te ama. Quando Deus corrige você, é porque Deus te ama. Vai lutar contra Deus até quando? E aí esse povo judeu, crente, que estava no sinédrio, aleluia, rangeram o dente, né? A Bíblia diz aqui que eles rangiam os dentes, né? Aleluia. E o Estevão estava cheio da glória de Deus. Quando a gente é humilhado, pisoteado, maltratado por igreja, ministério, família, parentes, a gente vai fazer o quê? Vamos no juízo, no fórum, no cartório, no 14º juiz lá, e pá, manda prender. Não, a gente vai para o joelho. E a gente vai orar. Esse menino, ele estava orando. E o versículo 56 vai dizer o quê? Eis que vejo os céus abertos. É isso que Deus está dizendo para a igreja hoje. Eu quero abrir o céu na sua vida. Eu preciso abrir o céu na sua vida. Esse negócio de não pedir perdão, esse negócio de não me obedecer, esse negócio de a filosofia, a teologia, entendimento, pensamento seu, é passageiro, você é peregrino aqui. Você não vai morar aqui. Aqui eu permiti você nascer, crescer, viver, casar, trabalhar. E daqui para frente? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Qual você vai aceitar? Vida ou morte? Né? Soldados somos de Jesus. Precisamos nos converter. Precisamos viver essa promessa. E é difícil. Eu não vou dizer para você que é fácil. Largar, né, o mundo, a família, a filosofia, o trabalho, o emprego, o cotidiano, por amor às almas, né? Aleluia. Para 13 anos sair no mesmo lugar, pregar o Evangelho de Jesus e ver um fruto, graças a Deus pelo fruto, mas a gente não gostaria que todo mundo se rendesse e a gente vê o diabo surrando as pessoas, vê as pessoas escarnecendo da glória de Deus, né? Mas graças a Deus, tinha algumas crianças lá que a gente pregou, eles estão ouvindo, vai se alimentar essa semente, né? Aleluia, bendito o nome do Senhor. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está ao pé da direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Quando eu estou pregando aqui, muita gente tapa o ouvido. O irmão deu testemunho que 20 anos tapou o ouvido. Ele só se converteu com câncer no hospital. Por que que você tapa o ouvido? Por que que a igreja tapa o ouvido? Porque o diabo tem esse poder na vida do homem. Ele até vem e senta aqui na casa do Senhor, mas o ouvido dele está tapado. Não abre para a glória de Deus. E hoje Deus quer destapar os ouvidos aqui. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. E aí o que eles vão fazer com o Estevão? Vão expulsar o Estevão da cidade. E eles expulsando o Estevão da cidade, apedrejaram o Estevão. Né? Porque era lei naquele tempo. Olha, levar, né? Eu estou aqui embaixo, mas o texto vai dizer que pagaram várias testemunhas para dizer, olha, ele está pregando blasfêmia, ele está pregando contra Moisés, contra a lei de Deus, contra o templo, o sinédrio, vamos apedrejar ele, era tudo mentira. Só que ele discorre a verdade no texto, eles rangem o dente, não aceitam, né? Porque você vai corrigir alguém que está imponente, não vai aceitar, né? É sempre assim, vai se levantar, mas até um período de tempo que Deus vai bater, porque Deus abate os humilhados e exalta os abatidos, né? Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Deus vai fazer isso, irmão. É isso que Deus está dizendo para nós. E eles apedrejaram o Saulinho, o Estevão, né? Aleluia. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um homem. Aqui começa o agir de Deus. O Saulo estava lá também. Já viu aquela caminhada que vai duas multidão? E tem um esquife? Vamos ver o que Jesus vai fazer agora. Jesus vai curar o menino. E vai dar um menino para a mãe. Tem a multidão que vai adorar, celebrar. E tem a multidão que vai dizer: ó, ele faz milagre mesmo, hein? Mas vai continuar na vida. Aleluia. E Deus mudou aquela família naquele encontro, né? Bendito o nome do Senhor. O Saulo estava lá. Ele estava lá para observar. Bom, eu estou certo. Minha opinião está certa. Minha mulher está certa. Roma está certa. O meu soldo, o meu dinheiro está certo. Eu não dou dízimo mesmo e acabou. Minha vida está certa. Né? Não quero saber de Jesus. Tem muita gente assim no mundo. Saulo. Tem muito Saulo. Quem é você? Saulo ou Paulo? E daqui a pouco Deus te pergunta de novo. Você hoje é Saulo ou você hoje é Paulo? Você vive no seu bel prazer, na sua opinião, ou você vive realmente aqui essa promessa? Se Deus recolher você da terra hoje, você entra na glória ou você desce ao abismo? Responde isso para Deus. Amanalabia, súbia, terra nagaçu, riram, gozaram, brincaram, xingaram, bateram, apedrejaram, o homem cheio do Espírito Santo. E o Saulinho foi junto. Na história do Saulinho, Deus falou: eu sou tão poderoso, querido, que eu vou trabalhar com você, que é forte, poderoso, rico, poliglota, general de guerra e de exército, só com uma capa, a capa do homem. A capa de Deus está te pegando hoje. A capa de Deus está te pegando hoje. A capa de Deus está te pegando hoje. E você não pode com uma capa ou um pano, mas é cheia do Espírito Santo de Deus. Talvez é insignificante para você essa palavra, essa mensagem. Aquela capa é insignificante para eles. Mas quando Deus toca aos pés de Saulo, aquela capa, Deus começa a mudar a vida daquele homem. Hoje Deus toca pela fé em você. E hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, Deus começa a mudar vidas aqui neste lugar. Parabadácia, sube a terra da Gaçu. O texto seguinte vai dizer: apedrejaram Estevão. Que é fácil jogar pedra, irmão. Né? Nossa, a igreja está tão bonita. Para quê que nós vamos colocar piso aí, que o irmão falou? Trocar o ventilador que está queimado? Para quê? Irmãos, porque é para Jesus, é o melhor. É por isso. Faz tempo que nós temos assim, temos 10 anos aqui já, precisamos mudar, aumentar, colocar um púlpito novo, fazer algo novo, bonitinho para Deus, colocar um ar-condicionado para os irmãos, né? Deixar bem bonitinho aqui, para a glória de Deus, é a casa de Deus, vamos cuidar da casa de Deus, aleluia, bendito o nome do Senhor, né? Aleluia, e quem sabe um dia a proprietária vem aqui ver, nossa que beleza, cuidaram bem do meu prédio, eu quero aceitar Jesus também. Você já pensou? Que coisa bacana, né? Bendito o nome do Senhor, aleluia, nós profetizamos salvação dela, em nome de Jesus, né? Aleluia. E aí a coisa linda que eu aprendo com o Estevão, que eu pratico, às vezes a gente quer que o camarada morra, mas né, a gente fala: Senhor, perdoa, salva ele, Senhor, que não sabe o que faz, né? Pastores, profetas, pessoas, intelectuais, indivíduos, pais de família, trabalhadores, né? Empresários, políticos, indivíduos, seres humanos, filósofos. Senhor, eles não sabem o que fazem. Eles professam o seu nome, mas não vivem a sua palavra. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Isso depois de ser apedrejado, viu? A capa já estava no pé do homem, Deus estava trabalhando com ele. Aí ele com aquela capa, que ele pega a capa, né? A história particular diz que ele pega a capa de Estevão, ele com a capa na mão, já sendo transformado ali pelo poder da graça de Deus naquela capa, ele vê aquelas pedras sendo tacadas naquele inocente. Quantas vezes você apontou uma pedrada para o inocente? Ele pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, eu lhe imputo esses pecados. E tendo dito isto, adormeceu. O Espírito dele já estava com Deus, as pedradas seguintes, subsequentes, já não afetava mais, porque Deus já tinha envolto ele na glória do Pai. Assim Deus vai fazer com você. Aí vai entrar o Evangelho de Samaria, irmãos, né? Aleluia. Porque o versículo 1 vai dizer que Saulo, na sua ignorância, com toda a sua sabedoria humana, com toda a sua riqueza, com a sua mulher, sua família, sua casa, com os doutos de Roma, o seu salário, ele consentiu na morte, né, do Estevão, né? E também Saulo consentia na morte dele. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Sabe quando o marido se levanta contra a mulher? O meu pai se levantou contra a minha mãe. Minha mãe evangélica, ciclo de oração, arrebatada pelo céu, orava pelos cegos, cantava louvores em línguas dos anjos. E meu pai chegava bêbado da Embraer, jogava tudo lá na rua, televisão, a geladeira, o sofá, o prato, rasgava a roupa da minha mãe da igreja. Depois tinha que comprar tudo de novo, não sei o que o demônio faz. Ele mesmo ficava com saudade da televisão, ia lá na loja Saúl Oliveira, que tinha aqui em São José, comprava tudo de novo. Para nós era bom que era tudo novinho, né? Mas ele fazia isso, né? Aleluia. Você está perseguindo algum cristão? Você persegue a sua esposa? Você persegue seu marido? Você persegue seu pai? Você persegue seus filhos? Você persegue o pastor que ora pela sua vida? Como é que está aí a sua fé? Saulo perseguiu naquela noite contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras dos Judeias, da Samaria, né? Exceto os apóstolos. Deus tinha um propósito com a igreja, mas despertou a multidão, né? Quando o diabo chega e faz uma ruaça, e só fica dois ou três orando ali com o propósito da salvação, da libertação, da restituição, da restauração, de reparar os muros. Por que que essa igreja foi aberta? Com esse propósito. Se nós não tivéssemos esse propósito, essa visão, a gente estava agregado a uma igreja grande também, cultuando a Deus no culto de domingo hoje, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E beleza, vamos seguir o mundo. Pode o show business, pode o teatro, pode o funk, o rock, o rap, né? Pode as coisas do pecado e pode ir para a igreja também. Mas nós escolhemos nos santificar, nos separar. Separação. Separação do pecado e viver uma vida na presença de Deus, que nós somos evangélicos. E é isso que você tem que professar. Uma separação, né? Do que você aprendeu, do que te ensinaram, do que foi falado, para você começar a entrar por esses princípios e ser um obreiro, uma obreira, um pregador, um ministro, um profeta, um abençoado e um abençoador, né? Porque a lei da semeadura, quanto mais você semeia, mais Deus vai derramar na sua vida, não só no faz-me rir, mas no jejum, na oração, na cura, né? Aleluia. Quantos milhões de milhares morreram de dengue? Morreram de Covid. Não preciso completar a frase, né? Você já entendeu. Aleluia. Né? Uns varões piedosos foram enterrar o Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, né? E o Saulo continuava assolando a igreja. Tem gente que, mesmo Deus abençoando, vai assolando a igreja. O camarada está desempregado a vida inteira. Vem aqui e faz campanha, Deus dá um emprego. Ele sobe da igreja, né? Estamos vivendo esse processo. Hoje, quando estava desempregado, estava aí no banco, chorando, clamando, gemendo, pedindo, rogando a Deus. Deus abriu a porta. Goodbye, so long, very well, Espírito Santo. É porque eu sou jovem, não tem problema. Daniel era jovem também, 16 anos, foi levado cativo, né? Por isso que o irmão falou no monte, algumas pessoas deveriam morar lá no Hamas, pastor, que desrespeitam a Deus na nossa nação. E o Brasil é o celeiro do mundo, um país muito bom. Mas as pessoas não entendem o amor de Deus pelo Brasil. E os brasileiros negam a fé em Jesus. Verdade, né? Tive que dar a mão à palmatória, né? Aleluia. Paulo continuava então assolando a igreja pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Eu falei, Deus, se eu tivesse um Paulo hoje, batesse palma lá. Oi, eu sou Paulo. Aliás, eu sou Saulo. Você é crente, sai para fora. Você é sua mulher, vou tacar fogo na sua casa. A gente não passa por isso, irmão. Por essa perseguição. Hoje a perseguição é espiritual. Você não vê ela. Você só vê ela se você dobrar o joelho e orar, né? Aleluia. E aí vai discorrer o texto, eu não vou, aleluia, me apegar aqui, né? Aleluia. E o Senhor vai dizer que, né? Aleluia. no capítulo 8, que vai ter um encontro de Filipe com o eunuco, e aqui no início Deus vai trabalhando na vida do Saulo. Ele estava com a capa já estava guardadinho na casa dele. Tem gente que deixa a Bíblia guardadinha lá 5 anos, não lê a Bíblia. Eu me lembro que uma vez me deram uma Bíblia, eu peguei a Bíblia, empoeirou ela, deixei ela lá na estante. O Saulo Jefferson. Todo mundo é Saulo um dia, né? E aí eu fui para um baile. Eu não pagava mesmo, né? Gerente de banco. Qualquer ambiente do mundo em São José dos Campos, eu entrava sem problema nenhum. Uma pizzaria, baile, boate e tal, né? Eu era convidado mor, né? Porque na segunda-feira o dono comia na minha mão, né? Precisava pagar um cheque, cobrir alguma conta, eu... Mas aí, depois você me dá um cachê lá, me dá um VIP. Beleza. Só que eles eram 3 argentinos, dono de uma casa noturna, né? Nós emprestamos naquela época 9 milhões de cruzeiros para eles. E aí, né? Pô, que beleza. Cheguei lá, lotado, 3 ambientes: o funk, o samba e a discoteca. Eu tinha minha mesa, eu tinha meus whisky, eu tinha tudo que eu podia ter, as mulheres ao redor, meus amigos, né? E eu falei assim, e o rico, né? Vamos dizer, no dia de hoje eu tinha 200 mil na poupança e 200 mil na aplicação. Tinha 400 mil aquela noite. Mais o que estava no meu bolso, mais o meu carro que estava lá. Certo? Naquela discoteca. Eu, Saulo, eu já estava com a capa. Eu já tinha aprendido o que era Jesus. Mas eu estava na minha vaidade, no meu pecado e no meu mundo. E aí eu falei para eles, né? Para as minhas namoradas, para os meus amigos. Eu vou ali, no banheiro dos homens. Guarda aqui o meu drink, que eu já volto. E quando eu saio, irmãos, da minha mesa, no meio daquela discoteca, de 3 ambientes, eu fui ali. Eu poderoso, rico, abençoado, né? Eu devia ter muito mais dinheiro que todo mundo aqui, há 20 anos atrás. Uma mão me segurou aqui, e a Andréia, lá dentro. Vai da minha obra. Porque senão, o que vai acontecer? Aí o maldito falou, não faz não, eu vou ficar com você, eu te mato. E agora, irmão? E agora? Nossa, eu passo necessidade nas calças. Não, isso foi o carro. Eu estava ali rico, milionário, abençoado, com muita mulher, com muito dinheiro, mas sem a glória de Deus. E a minha mãe orando lá, falando que eu era salvo. Como eu estou pregando aqui hoje, Deus quer tirar você do estado de salvo. Aí o que aconteceu, irmãos? Voltei, vim no banheiro e fui. Peguei a minha carteira que estava lá na mesa, né, porque lá não tinha problema, todo mundo tomava a conta das minhas coisas. Peguei a minha carteira, peguei a chave, não bebi nada, não pagava nada também. Saí correndo, entrei no meu carro, liguei, desci, era de industrial, desci, pá, pá, pá. Entrei no Jussara, casa da minha mãe, corri pro quarto. Peguei a Bíblia. Cheio de coelho. Na hora que o pecado, o demônio, o diabo chega, você pega a Bíblia. Eu peguei a Bíblia. Eu abro no livro de Débora e Baraque. E eu começo a orar, eu começo a pedir. Minha mãe num quarto, eu gritava. Mãe, mãe, ninguém ouvia. O meu irmão, na outra cama assim, eu na cama assim. Um quarto grandão desse que a gente tem lá, na casa da mamãe. Tá lá até hoje, né? Herança. Aleluia. E eu... Everton, 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 Everton. E ele arrancava, e eu gritava. Everton. Tinha uma barreira entre eu e ele. Deus estava dizendo, eu já joguei a capa de você. Você já tem a capa. Para de perseguir a minha igreja. Para de falar mal dos pastores. Para de falar mal do líder da igreja. Para de falar mal de Jesus Cristo, Nazareno, Yahshua, Hamashi, o Messias que deu a vida para você lá no Gólgota, no Calvário. Começa a se santificar e fazer a minha obra. Li o texto tal, aceitei Jesus ali naquele momento. Depois eu dei 525 milhões de bico em Jesus de novo. Porque eu queria estar livre daquele negócio. Fui para a igreja domingo, fui para a igreja terça, fui para a igreja quarta, mas o dinheiro falou mais alto, os amigos falou mais alto, a sociedade, a filosofia, a opinião do homem falava mais alto. Até que um dia Deus falou, você tem 400 mil na poupança, né? Vamos arrancar, você só vai ter 40. Você só tem 40, né? Vamos arrancar, você vai ter 4. Vamos arrancar, você vai ter 4 reais. Você está empregado, vai perder o emprego. Né? Você tem tanta mulher, né? Vou te dar uma epilética. Você aprender a me adorar, me exaltar, me bendizer. Você vai buscar a minha glória. Vou tirar você do meio da sociedade, da filosofia, da família, e você vai pregar a minha palavra. Quem te amar vai te amar, e quem te odiar vai te odiar. Mas eu sou o Senhor que vou te guardar. Faz a minha obra, prega a minha palavra. Paulo, na estrada de Damasco, diz que caiu um cavalo. E caiu a glória de Deus sobre ele, ficou cego 3 dias, ele vai orar. Ele se pega orando, é o ano da oração. E um homem, Ananias, medroso, vai lá e fala com ele, coloca a mão nele, ele tem visão, que é o versículo 12. Ele teve uma visão. Eu tive visões de Deus desde aquele primeiro encontro, e eu comecei então depois a buscar a Deus, a adorar a Deus, a celebrar a Deus, a bendizer a Deus, a estar na presença de Deus, aleluia. Por quê? Porque todas as mulheres que eu tinha me abandonaram, o dinheiro acabou, a única que ficou do meu lado foi a pastora Sônia, e eu tive que buscar a Deus para Deus curar ela e me curar. Eu tive que buscar a Deus porque a família árabe, eles não aceitam Jesus, eles têm outros deuses. E o Senhor foi tratando, limpando, ensinando, capacitando. Aceitei Jesus no ministério da igreja. Benção pelo aquele ministério. Fizeram o que estava fora da Bíblia, eu saí. Fui para outra igreja, fizeram o que estava fora da Bíblia, eu saí. Fui para a terceira igreja, falei, Deus, não sou homem de ficar andando de galho em galho. O primeiro emprego que o Senhor deu, eu fiquei até o dia que o Senhor tirou. Aí Deus me corrigiu, eu tirei? Não, você saiu porque você me desobedeceu. Senão você estava lá até hoje pregando a minha palavra. Aí o que acontece, irmão? O Senhor falou, você é Saulo ou é Paulo? Eu falei, Senhor, eu sou Paulo. Então abra a minha igreja e prega a minha palavra aos gentios, porque você é um vaso escolhido. A Bíblia vai dizer que ele é um vaso escolhido. Falou para Ananias no capítulo de número 15. Disse-lhes, porém, o Senhor para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Você é um vaso escolhido, irmão. Você vai levar a palavra aos gentios que está lá no mundo, sua família, sua parentela. Porque você não quer ir para o céu e deixar sua mãe no inferno. Você não quer ir para o céu e ficar o avô no inferno. Você não quer ir para o céu e um filho no inferno, uma filha, um neto, bisneto, tataraneto. Você quer pregar o evangelho. Aí você ir lá no caminho, eles se pecarem, é eles e Deus, mas eles conhecem a essência. Você plantou a semente. E aí o sangue não vai estar requerido na sua mão. E Deus vai ter prazer de salvar eles pela sua oração. Aleluia. Olha, vai porque é um escolhido para mim. E eu fui escolhido, você é um escolhido. E como é o ano da oração, irmãos, aleluia, né? O Senhor vai dizer no versículo 16. Isso serve para mim e para você. Aprenda isso com esse pastor que vos ensina. Viu? Aprenda. Versículo 16 da Bíblia. Olha aqui. Aleluia. E lhe mostrarei, vou mostrar para o Paulo. Deus falando para Ananias agora, eu vou mostrar para o Paulo, fica tranquilo. Ele era Saulo, ele era bacana, ele fazia, ele acontecia, ele era o bambambam, não era? Agora eu vou mostrar para ele. Arabandácia, manto, súbia. O quanto deve padecer pelo meu nome. Ou era bambambam, irmãos. Ou era bambambam nessa cidade. Comprava o carro que eu queria, na loja que eu queria, a roupa que eu queria, o churrasco que eu queria, o restaurante que eu queria. Eu não chegava lá e falava para a estância gaúcha, ó, eu quero uma picanha. Me perturbar, eu vou comprar a estância gaúcha. Vai você ir embora, deixa o gerente aqui que eu resolvo. Esse era o problema. Olha o que Deus fala agora. Ah, é assim? É assim que você anda no seu mundo? Então eu vou mostrar para você o quanto deve padecer pelo meu nome. E Deus transformou o Saulo no Paulo. Por quê, irmãos? Porque quem é muito é dado também é muito exigido. Então se Deus vai derramar a glória, a palavra, a unção, o dinheiro, a prosperidade, a saúde, o Pentecoste, o dom da maravilha, o dom da visão, o dom da revelação, o dom do estudo, o dom do conhecimento, o dom da prosperidade sobre a sua vida, e não vai acontecer nada, para não acontecer nada, para o bel prazer do seu umbigo, Deus não é isso, irmão. Deus é amor. E Deus, ele quer que você, cheio de amor, ore pelos aqueles que estão precisando de ajuda. Não só financeira, porque tem gente que fala, dá 30 cesta básica, 80 cesta básica. E daí, a pessoa comeu, se alimentou e continua no inferno. Quando você tem um dom, quando você tem um poder, quando você tem Jesus, aqueles dois homens, aqui no texto também do livro de Atos, continuação do livro de Lucas, olha, falou para aquele mendigo, né? Para aquele moço que estava lá na porta, aleluia, do templo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Estendeu a mão. E ele, cheio do Espírito Santo, se levanta sobre os seus arteiros e entra no templo para adorar a Deus. Você tem isso, irmão. Você tem essa unção. O livro do profeta Isaías diz que a unção despedaça o jugo. Hoje Deus está despedaçando jugos na sua vida para que você entenda que Ele que está no controle. Então não é melhor a gente receber de Deus, aleluia, para que quando Ele exigir, a gente está no posicionamento. Está lá no livro de Lucas, depois você lê, capítulo 12, versículo 47, 48, né? Aleluia. E quando que a gente deve orar, irmão? Quando que você deve orar para você chegar nesse nível, né? Aleluia. É a gente poder louvar realmente o hino da conversão. Ó, quão cego andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quantas pessoas você conhece que estão cegos espiritualmente, longe do Salvador? Não é quer dizer que o cara é casado, honrado, abençoado, trabalhador e tem as coisas, que ele é de Deus, irmão. Nem tudo que reduz é ouro. Não é porque ele prega, profetiza, é pastor, põe a mão na cabeça dos outros, que ele é de Deus. Não é porque ele tem igreja, ministério, tem banda, tem, que ele é de Deus. Não. Nós temos que ter o discernimento do Espírito. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Quando você deve orar, aleluia, para ter o ideal de uma vida pura, todos os dias. Olha aqui o que o salmista disse. Quando devemos orar? Salmo 55, versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, aleluia, farei as minhas queixas e lamentarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. O salmista no Salmo 51 está dizendo, Paulo estava falando para ele, ó Deus, eu era um cara poliglota, rico, abençoado, minha mulher nunca me viu cego, agora estou cego, os meus funcionários estão aí, estão vendo uma luz, mas não estão, né? Estão ouvindo a voz, mas não estão te vendo, e eu estou cego também, não estou te vendo. Estava orando, quando Deus manda Ananias lá. Então Paulo estava orando, de tarde, de noite, de madrugada, 3 dias na escuridão. Que ministério, irmão, que preço. Será que Deus precisa deixar você cego 3 dias, você começar a orar? Será que é necessário chegar nesse nível, de Deus ter que tocar a mão na sua visão? Daniel orou 3 vezes ao dia, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, tinha um decreto do rei Ciro, do rei Persa lá, para a vida de Daniel, queria ser jogado na cova dos leões, se ele não adorasse aquela imagem de escultura. E os sátrapas, os entendidos, os astrólogos, os filósofos, as pessoas que não eram crentes, que eram contra Daniel, aleluia, foram falar para o rei, ó rei, vive eternamente, paz seja contigo, o Daniel da terra dos judeus, ele não ora, não respeita o Senhor, está lá com o joelho dobrado 3 vezes por dia, para a banda de Jerusalém, adorando o Deus dos hebreus, e a gente fez um decreto, o Senhor fez um decreto, tem que jogar ele na cova, porque a lei do médio disperso, com o anel de sinar do Senhor, aleluia, selou aquele decreto, e não pode se revogar, manda o cara na cova, o leão que coma ele. E eu acho lindo esse texto, irmão, Deus falou, vai Daniel, vamos jogar você na cova? Vai que eu vou entrar na cova com você. Eu quero ver o leão comer você. Eu estou para ver um Deus além de mim que manda o leão comer você. E Deus entra na cova com ele. Entra na fornalha de fogo. Ele estava fazendo o quê, irmão? Orando 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde, de noite. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, e havia janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, dando graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O homem cheio do Espírito Santo tem o costume de falar com Deus, irmão. Eu acabei de falar com você. É dirigindo, é no trânsito, é no mercado, é no trabalho. Você não sabe o que o diabo preparou. Você não sabe quem você vai encontrar lá na frente. Você não sabe. Aleluia. Né? Devemos orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1 vai dizer que a viúva chegou diante do juiz pedindo a petição dela. E incomodou o juiz 1, 2, 3, 10, 20 vezes. A uma hora o juiz falou lá no livro de Lucas, nossa, essa viúva de novo concede o que ela está pedindo. É bater, bater, buscar e encontrar. A igreja hoje está muito frágil, irmão, muito frouxa na oração. Não se ora mais, não se busca mais, não jejua mais. Mas não vamos mais para o monte. E Jesus foi para o monte, né? Adiantou? Não adiantou nada. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aleluia. Devemos orar em todo o tempo. O diácono falou ontem da oração, do tempo. É necessário buscar. É necessário. O Paulo teve que buscar. Mas será que antes dele buscar, ele não viu que ele estava matando os judeus? Tocando no anjo da igreja? Tocando na família cristã? Tocando no santo evangelho? Aleluia! O meu pai brigou com a mamãe. Saiu perdido pelo mundo, perdeu o emprego, né? Virou mendigo de rua, foi morar numa roça, a nossa roça, tem lá até hoje herança. Aleluia, né? não deu em nada, foi para São Paulo, subiu num prédio, é tão valente, tão bom, tão pedreiro, né? Exímio pedreiro ele era. Caiu do prédio, quebrou 3 colunas, 7 colunas, 3ª, 5ª, 8ª, década. E Deus falou, nunca mais se levanta da cama agora. Você brincou tanto comigo que agora se o cliente não orar, você não sai mais daí. Foi toda a igreja da minha mãe lá, coitada, os quadrangulares, foi lá orar para o papai. Aí Deus falou, não, eu acho melhor você continuar aí. Daí você desce a sepultura. Era tão valente, tão bom, quebrava tanto, fazia, brigava com os filhos, né? Cabeção não desceu da cama. 3 costelas rachadas. Precisava disso? Mamãe evangelizou o camarada há 15 anos. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Jesus te chama. Tem uma obra com você. Vem para a casa do Senhor. Ia para o boteco. Vem para a casa do Senhor. Não deixava. Né? A mamãe vinha e brigava com a mamãe. Deus defendeu quem? Papai ou a mamãe? A mamãe. A mamãe era de Deus. O papai era do mundo. Mamãe morre. Deus tira o espírito dela numa manhã. Depois da Santa Ceia do Senhor. Ó. Que benção. Um dos velórios mais lindos que eu vi da minha mãe. Né? E o papai foi enterrado, fizeram a reza, porque a família católica apostólica romana, né? Meia dúzia de gato pingado. No enterro da mamãe tinha quanta gente? Quantos pastores foram? Ministrar a palavra de Deus naquela madrugada. Você vê o Deus que a gente serve como é poderoso? Efésios 6, de 18. Com toda a oração. Paulo estava com toda a oração, irmão. É isso que você tem que ter hoje. Para ter dinheiro, para ter saúde, para ter emprego, para ter trabalho. O país continua sendo uma benção. Temos que orar, irmão. Vamos orar pelo governo Lula. Vamos orar, por ele, pela Janja. Vamos orar pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos orar pelos empresários, irmãos. Pela política. Descobrimos agora que o PCC está envolvido aí com a prefeitura aí, né? Tem um mistério aí, está na mídia aí, né? Cadê os homens dignos da prefeitura, com caráter, com honra, para não ver isso lá no passado? Agora que descobriu que tem um negócio por aí, acusando o empresário, ele está envolvido aqui na prefeitura, eu vi isso no G1 hoje, né? E nós estamos aqui, mas nós somos os evangélicos. A gente não sabe tudo, não conhece tudo, não é lógico, mas nós precisamos orar. E se isso vira uma febre, né? E se esse primeiro comando começa a comandar mesmo? Então Deus fala em Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. Por isso você tem que estar dirigindo, tem que estar orando. Mas não é orar para pedir a bênção para você e você sumir da casa do Senhor. Não. É no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança, eu vou perseverar. Na oração, na fé, no jejum, na obediência, na santidade, na verdade, por todos os santos. Não é São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, Santo Inácio, São Judas, São Nicolau, não é isso. Cada um de nós somos santos do Senhor. Você é um escolhido, um santo de Deus, uma santa de Deus, um ungido, lavado e remido. A Bíblia vai dizer em Tessalonicenses 5,17, devemos orar sem cessar, porque a gente ora por um propósito, por um projeto e a gente para. Né? Principalmente se for do pastor, é do pastor mesmo, ele que se vire para pagar o aluguel, né? Ah, não é minha família mesmo, né? Não preciso orar pelaquela vida. Eu oro por tanta gente, eu gravo na mente o nome das pessoas, das famílias, né? Oro pro pessoal do Curitiba, oro pro pessoal do Paraná, oro pro pessoal do Piauí, oro pelo pessoal aqui, a gente vai orando, vai lembrando os nomes, vai falando, Senhor, determina a glória, determina a bênção, determina a vitória, determina o poder, determina a unção, o avivamento, não deixa acabar o dinheiro lá, não deixa acabar a gasolina do carro, não deixa bater o carro, Senhor, orar, e orar por você, Senhor, me ajuda, me capacita, me santifica. Tessalonicenses 5,17, Paulo estava orando. Aleluia, orar sem cessar, por quê? Porque é um vaso escolhido para mim, para levar o evangelho aos gentios. A impiedade está aqui dentro, irmão, falei no Frei Galvão ontem. O ímpio está na cadeira da igreja, o gentio está lá fora, e a gente precisa trazer o gentio, né? Quantos anos muita gente são ímpia dentro da igreja? Vem, recebe a oração, vem, recebe a profecia, e depois some e abandona Jesus. Não quer um comprometimento, porque o evangelho é renúncia. Evangelho é ter um profeta, um sacerdote de verdade com P maiúsculo, para ensinar, ministrar e falar, olha, eu acho que você não deve fazer isso, porém, né? É o que a gente faz, né? Hoje eu vi um absurdo também, um cara processando uma igreja porque o pastor mandou ele dar 200 mil, ele deu 200 mil de dízimo, de oferta, sei lá. Aí não sei o que aconteceu, ele entrou na justiça federal, mundial, internacional, para pedir o dinheiro de volta, a igreja tem que devolver. Na hora o Espírito falou no meu espírito: filho, tu vai ver o que vai acontecer com 200 mil dele. Aguarde e verás. Orar sem cessar. Tem gente que está precisando de oração, irmãos. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Aonde devemos orar? Já está encerrando, tá? Orar na igreja. Sem chegar e dobrar o joelho aqui, irmão. Porque quando a gente dobra o joelho na igreja, a gente está reverenciando a Deus. Orar na igreja, antes do culto. Aleluia. Para cultuar o Senhor. Aí eu vou aqui, dobrar o joelho ao Senhor. Estou no pecado, estou no erro, estou vaidoso, sou filósofo, tenho opiniões, não concordo com o pastor, concordo com o pastor, envio o Espírito Santo, cura, sala, batiza, visita o irmão, mas a minha vida, a minha necessidade, eu quero cultuar, eu venho adorar, eu venho celebrar, me sela com o teu Espírito, me batiza com o Espírito Santo com fogo, né? Porque é outro propósito também da igreja, né? Batizar com o Espírito Santo com fogo. Oh, dá glória a Deus, aleluia. Você imagina no céu milhões e milhares de anjos dizendo: Santo, 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 sem parar. E aqui você não consegue ouvir um aleluia e um glória. Não levanta a mão para aplaudir ao Senhor. Deus deu uma mão para aplaudir Ele. Aplaudir ao Senhor todos os santos, Salmo 47. Você não é aleijado? Você não é cotoco? Cotoco não pode. Você tem mão, tem que aprender a aplaudir ao Senhor, né? Aleluia. Então, orar sem cessar na igreja. Salomão orou no templo, né? Para receber a glória de Deus no templo. Pondo-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendia suas mãos para os céus e orava ao Deus dos Hebreus para abençoar o povo de Deus. Esse é o ofício sacerdotal do pastor Jacos. Você está aqui e eu tenho que estar aqui no altar do Senhor. Por isso que você, quando chega, você não me vê. É raro o dia que você me vê lá fora conversando. É um outro assunto que eu tenho que conversar. Mas 99,9% das vezes você chega na igreja, onde está o sacerdote? No altar. Orando e declarando a virtude, a vitória, o Pentecoste, o poder, a libertação, dizendo, afirmando para o diabo ouvir, para toda a sociedade saber: mil cada um ao meu lado, 10 mil à minha direita, não seria atingido, a igreja guardada, a igreja lavada, a igreja remida, a família é uma bênção, a família é cheia do Espírito Santo, o Senhor vai salvar essa família, o Senhor vai salvar o pai dessa família, o Senhor vai salvar a mãe dessa família, o Senhor vai salvar essa família, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e você e eu, nós somos justificados pelo poder de Jesus na cruz do Calvário, então não tem desculpa. Tem que orar e guerrear contra esse demônio. E é o momento certo, às vezes, não é no dia a dia da vida, é na igreja. Mas quando chego na igreja, sento e fico conversando. Quando chego, sento na igreja, abro o celular. E aí vai, né? Não é o seu caso, estou te ensinando. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Porque Davi, aleluia, orava ao Senhor, né? Aleluia. O Davi buscava a Deus, né? Em oração. O Davi declarava ao Senhor na sua coinonia de vida, na sua comunhão, dedilhando a sua harpa lá nos montes e falava para Deus, né? Compilou os hinos:
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
Davi estava dizendo: Senhor, eu estou aqui atrás das manhadas, eu estou fraco, minha família me abandonou, meus irmãos me abandonaram, apontam a minha fé, a minha vida, mas eu quero cantar um hino, salmodiar, eu quero fazer um salmo para o Senhor, papai, eu quero, Senhor, ter um encontro com o Senhor, mas não como o Saulo de Tarso, que ficou cego na estrada de Damasco. Eu quero ter um encontro genuíno. Eu preciso do ouro, da prata, da saúde, da salvação, da minha casa, dos meus filhos. Eu preciso do emprego, da faculdade, do dinheiro, da poupança, das casas de aluguel. Eu preciso, Senhor, ter saúde. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor, Deus: Tu és o único Deus da minha vida. Tu és o único Deus que vai mudar o meu cativeiro. Tu és o único Deus que vai advogar a minha causa. Tu és o único Deus que vai sarar a dor da minha alma.
Tu és o único Deus que vai me visitar na minha angústia, no meu sofrimento, na minha perseguição. Oh, papai, existem milhões e milhares de Judas, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, porque o Judas vai se enforcar, irmão, com a grana dele, lá na lagoa dele, com a porca dele. Mas a igreja vai ser arrebatada. Maranata, maranata. Deus vai dizer no Salmo 86 para encerrar: abre a tua boca, Tairi-Gerei, eu, Deus, é que te tirei da terra do Egito. Salmo 86, versículo 10. Deus está mandando dizer para alguém aqui: abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, eu, Deus, é que te tirei da terra do Egito. Lá na Cantarabia, Fernanda.
O Egito não tem nada para você, o Egito não tem nada para mim, o Egito não tem nada para nós, irmão. Vaidade, luxúria, dinheiro, grana, posição, filosofia, trabalho não salva o teu espírito. O teu nome, a prioridade é o teu nome no livro da vida. Pega a capa hoje, pega a capa hoje, aleluia, do homem chamado Estevão, e fica de pé comigo nesta noite. Levanta-te, resplandece, porque já vem a luz de Cristo sobre tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei qual é o tipo de demônio que se levantou na sua casa, no seu matrimônio, na sua vida, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Eu não sei qual é o demônio que está tomando conta lá, mas eu sei que quando estão apedrejando você, apunhalando você, apontando você, tem um Deus no céu, tem um Deus no céu que diz para você: eu vou te fazer grande. Vai pregar para o gentio, você é um canal, um vaso escolhido para mim, levar a minha palavra, deixa eu te lapidar, deixa eu te usar. Prega o evangelho a toda criatura, nos confins da terra, em Samaria, Recandarabia. Prega o evangelho, 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 prega.
Eu estou vendo um anjo entrar aqui, irmão. Eu estou vendo um anjo do Senhor entrar aqui. Eu estou vendo a glória de Deus aqui, irmão. Aleluia, aleluia. Vai cair a capa aqui. Essa capa vai te curar. Essa capa vai transformar. Tosse, gripe, AIDS, Covid, miséria, câncer, falência, pobreza. Vai sair. Idolatria, filosofia, xismo, xologia. Vai cair por terra. É a glória do Senhor. É a glória do Senhor nascendo. Nascendo a tua alma. Nascendo o teu espírito. Passará o céu. A minha palavra não passará, diz o Senhor nesta noite. Receba a unção de Deus, receba a glória do Pai, receba a glória do Filho, receba a promessa da palavra. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O seu dinheiro, o seu trabalho, o seu nome, o seu sobrenome não te levará para o céu. O que te leva para o céu é Jesus Cristo Nazareno e a tua ramatinha, o Messias. Aceita Ele como o seu suficiente Salvador. Ai, pastor, eu já aceitei. Então sai do salto, vem na frente. Ah, celebra esse Deus Todo-Poderoso.
Lava a terra. Oh, papai.
O diabo não tem autoridade, irmão. Eu vou orar por você agora. E você vai sair do seu lugar e eu vou ungir você. E a capa vai tocar em você. E você não vai ficar cego 3 dias, não se preocupe. Não é isso que Deus tem para você. Deus está no tempo de honrar e abençoar a fé, de honrar e abençoar a igreja. E você é, coloca na sua cabeça, você é templo do Espírito Santo. O paracleto, advogado, foi deixado aqui para advogar a tua questão, a tua causa. Deus vai dar livramento para você nessa semana. Deus tem dado livramento para você ao longo da vida. Você já percebeu quanto livramento Deus te deu? A nossa canta, o que nós vamos fazer das bênçãos que Deus entregou para nós. Por isso, nesta noite, as irmãs vão estar louvando aí juntamente com a mocidade, é único. Vamos estar celebrando o nome do Senhor nesta noite. E seja qual for o teu mal, a tua chaga, a tua dor, teu sofrimento, qual for o demônio, viu, caiu ao teu lado, deixa o teu direito, não será atingido. O Senhor derrama sobre você uma nova unção. Vai lá, Ananias, unge ele, ora para ele. Eu vou dar visão para ele, eu vou dar visão para ela. Eu vou abençoar ele, eu vou abençoar ela. Ananias, eles estão lá sofrendo, padecendo, mas vai lá, Aramias, porque eu tenho uma obra. Eles vão levar minha palavra para os gentios, eles vão levar minha palavra para os reis da terra, para Samaria e os confins de Cantarabia, sobre a terra da Caçu. Ei, quem é o primeiro? Quem é a primeira que nesta noite vai sair da cegueira, vai pegar a capa daqueles tempos cheios do Espírito Santo, e vai dizer para Deus: esse aqui, Senhor, o meu mundo, Lavasuri Cantaraba Cantarabia, a minha vida, Lacaturia, Caturia, Caturia, Andurian, Durian, Durian, Duria, Suria, Surie, de Cantarabia, sobre a terra da Caçu. Estava esquecendo, Deus. Quando eu estava estudando essa palavra aqui, Deus falou para mim assim. Fala para a minha igreja hoje. Eu estou no comando. E se eu pegar uma família aqui e falar assim, ó, vai fazer a minha obra lá no interior do Ceará? Será que é família, emprego, dinheiro, propósito, projetos que para ir lá no interior do Ceará pregar o evangelho? Amigos? Para ganhar almas lá? No Ribeirinho? Andar pelo Rio Amazonas de canoa, não ter luxúria, não ter internet, não ter... só por amor a algumas almas, você iria lá, cantava, adorava e pregava para aquelas almas para mim? Você pegaria a capa hoje? Senhor, eu quero abençoar a irmã Daniela aqui, papai. Ao único
que é digno
de
receber a
honra
e a glória, a força e o poder,
mas a gente tem a sua vida agora, pelo poder de Deus,
rei eterno, imortal, invisível, mais real, a mim. Ministramos
em todo tempo, Espírito orando em todos os santos, de Cantarabia sobre a terra da Caçu, a tua petição, vou eu cantar a sobre a terra da Caçu, realizar o teu desejo, vou eu realizar, mas caminha na minha presença, anda debaixo da minha graça, anda debaixo da minha glória, vem me buscar, me adorar, me celebrar, me exaltar, me bendizer na minha casa, porque a minha unção derramada, e o inimigo, e assola a tua alma, assola a tua mente. Thank you.
profetiza, determina. Eu vou fazer. Ela catuia pra sarava camarada. Te guardei, te renovei, essa história eu te curei. Ele pediu pra se andar, ele pediu pra entrar na cidade, nas crianças, na casa, no negócio, no projeto, na pele, na saúde, no rio, no pulmão, no coração, no intelecto, no psique. Mas eu não autorizei, porque tem que andar a minha
vida. A tristeza vem e tem.
Mas eu não sei se você vai me perder. Eu vejo o Senhor dizendo que você não vai pagar a sua conta. Ou eu não vou te dar. Aquilo que não tem.
É na casa do Senhor.
Thank you.
Deus tem uma vitória por mão essa semana.
Essa semana.
Deus está me revelando que tem uma vitória por mão essa semana.
Essa semana.
Mas a farsa não me engana. Ouvi tua voz.
Quero te conhecer, né? Vamos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Cada dia mais que Ele vai nos surpreender. Deus trouxe o irmãozinho do finalzinho aí, né? E Deus usou o irmão aqui em línguas de fogo, mistérios, aleluia, nessa noite. E o Senhor manda dizer para a irmã Grace, para a missionária Michele, para a pastora Sônia e para as demais irmãs, né? Que queiram e que busquem. Mas as três em específico. Daqui para frente, ou no decorrer dos cultos nesse ministério, Deus vai dar a interpretação de que alguém falando em mistério. Viu? Recebe isso aí para o seu ministério, recebe isso aí para o seu ministério, recebe isso aí, viu, pastor? Para o seu ministério. A Bíblia diz que o cordão de três dobras não se quebrará. Então, toma posse, porque o Senhor vai fazer algo extraordinário, né? Deus tanto abençoou o irmão, como abençoou os projetos, né, de Deus para a salvação das almas. A primeira alma que Deus vai abençoar mesmo é a dele, que, né? Deus está tratando e abençoando. Mas a igreja fica, né, sem interpretar, sem entender o que o servo do Senhor falou aqui na língua dos anjos, né? Creia, porque Deus, né, quando alguém começar a Deus vai tomar a irmã Grace, vai traduzir já na mesma hora, ou a missionária, ou a pastora. Pode acontecer de uma das duas aqui junto, né? E o Deus vai fazer, irmão. Deus vai começar a fazer coisas espirituais nessa igreja para que as pessoas entendam e vejam o agir de Deus na vida de quem é fiel. Você, aleluia, que é ovelha, fique na posição de ovelha, respeite a Deus, respeite a palavra, respeite o ministério, respeite o sacerdote, porque só vai derramar bênção sobre a sua vida. Tem muita bênção vindo no mundo espiritual, mas o príncipe do rei da Pérsia bloqueia. E Deus está dizendo, não tem mais autoridade, porque a capa caiu sobre a sua vida. A capa de Deus está sobre o seu ministério. A capa da graça, da promessa, da palavra, da virtude. E você vai receber essas bênçãos no decorrer da jornada, né? E amanhã tem mais uma. Hoje nós vamos colocar a vírgula, né? E amanhã tem mais uma, tá bom? Não se preocupa pelo horário. Lá na Macumba nós ficava até 3 da manhã. No samba a gente amanhecia, né? E no namoro a gente não queria nunca largar a namorada. Né? Ficava até 3 horas lá no portão da casa da namorada, né? É 10:05 ainda. É melhor estar nos atos do Senhor do que estar no mundo, né? Eu conheci um homem rapidinho que ele queria ir embora. Lá no campo do Galo Branco. Né? Quando ele entrou na dúvida, ele entrou do caminhão, porque ele falou que curto demorado, agora não tem mais curto para ele. Né? Faz assim com a sua mão. Deus abençoa, coloca o ouro, a prata, a graça, a glória, a unção, o Pentecoste, o poder, a maravilha, a capa. Porque agora a gente não é mais salvo, a gente é Paulo. Paulo de Tarso, pregador do Evangelho. Vamos levar o Evangelho aos reis, aos príncipes, aos pobres, aos confins, a Samaria, a Galileia dos gentios, a nossa casa, a nossa família. É a bênção do Senhor. Está derramada sobre vós. Se tu abençoado nesta noite, irmão. Se tu abençoado nesta noite, irmão. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Domingo Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E todos juntos, unânime, nossa fé, nossa voz, possamos dizer:
amém.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
Sangue de Jesus
tem poder.
Aplauda o Senhor, seu Deus. Vamos gritar.